O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Mais Maus Dates e uma Confissão Final Explosiva. A vida é de facto muito gira. Não é um bom título, não está articulado de uma forma poética, mas...
Não, acho muito eficiente, por acaso.
Pronto, ok.
Mas tendo em conta aquilo que tu disseste, que já viste hoje de manhã.
Sim.
E aquilo que já passaste.
Sim, 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 sim.
Ele passa por muito.
Sim, sim, sim. Eu passo por muito.
Sim.
Esta manhã, de facto, presenciei uma pessoa muito perto de mim, no café, a tossir. E sabe o que acontece às vezes quando se tosse? Com a força que se faz a tossir, há outras coisas que, de facto, saem sonoras e com cheiro.
E a pessoa percebeu-se que as pessoas ao lado se aperceberam?
Creio que é possivelmente entrou em negação.
Ah, ok.
Consegues reproduzir o som?
Ou então pôs aquele ar de não fui eu?
Eu não consigo bem reproduzir o som, vou tentar no braço talvez. Foi uma chegada que diz como...
Tá, okay. Super eficaz.
Eu acho que foi bom à primeira.
Super eficaz. Quero assegurar aos ouvintes da Rádio Comercial que isto foi feito recorrendo realmente
ao braço.
Ao braço. Ao não houve aqui.
Foi com a boca e com o braço.
Isto agora apareceu para o diante.
Sim. E feito sem direto.
Bom, o ponto de partida desta história é um bocado negro, mas fiquem comigo, vai valer a pena. Uma enfermeira no Reddit tinha uma história para contar num tópico de discussão que alguém abriu precisamente para profissionais de saúde, como enfermeiras. A questão que era colocada era: quais as últimas confissões mais memoráveis que assistiram alguém a fazer no final da vida na cama do hospital? E sim, o tema é um bocado tétrico, mas lá está, fiquem comigo. A enfermeira conta que há uns tempos cuidou de um senhor idoso, milionário, gente de alta sociedade, que estava bastante mal, já não havia grande esperança. E um dia, e a enfermeira assistiu a isto, estão lá com ele no quarto a mulher e os filhos, e o ambiente é de tristeza e é de despedida, e ele decide dizer: bom, agora que eu estou nos meus últimos momentos, eu gostava de vos dizer uma coisa. E está toda a gente atenta à volta dele, a família, e ele diz-lhes: o que eu quero dizer é que muitas vezes, quando eu ia para fora em viagens de negócios, eu ia ter com a minha outra família. E sim, para choque e horror, a última confissão do homem foi: eu tenho em segredo outra mulher e outros filhos.
E acrescentou: eu estou tão mal e nem me visitam.
Agora, ponham-se na pele desta família, a família principal.
Morre já.
O homem tem 90 anos, está doente, está no fim, e manda esta bujarda como despedida. Tinha uma vida dupla, tinha toda uma outra família. Como lidar? Eu não tenho uma resposta para isto.
Sabes o que era lindo?
Não tenho.
Era o homem dizer isso e de repente entra o médico a dizer: arranjámos uma cura!
Vasco.
O que é?
A família engoliu em seco, foi à sua vida, pressentindo que o patriarca não tinha mais que uns breves instantes de vida.
Estás a brincar.
O próprio patriarca sentiu que não tinha mais do que breves instantes de vida, por isso pôs tudo em pratos limpos. Ali entre o nobre e o incrivelmente covarde. O que é que aconteceu? Depois de fazer esta grave e chocante confissão, em vez de falecer daí a pouco, o senhor começa a ter uma recuperação formidável.
E como desabafou, ficou, olha,
saudável. É, tirou um peso de cima, não é? E o organismo ficou tipo...
A verdade cura.
E a saúde dele começa quase milagrosamente a voltar. É quase... Se Deus existir, é como se ele estivesse a ver a coisa lá de cima e a pensar: espera aí, não... Não, não, não.
Mas depois
não
a
podes
mulher...
mandar essa bujarda e sair de fininho.
Não, vais ter de lidar.
Vais ter de lidar com as consequências.
Ou então a mulher diz: sim, sim, eu já sabia disso. Espera até acordares melhor. Eu já te conto.
A bênção e a maldição que isto foi para o tipo. De repente sai do hospital recuperado e, em vez de ser recebido com festa e alegria, tem a família toda a virar-lhe as costas. Fez a última confissão antes de tempo. Uma pessoa tem que ter cuidado com as últimas confissões, não é? O idoso viveu mais 2 anos depois desses acontecimentos. 2 anos nos quais, irritado com a família, e é incrível que ele esteja irritado com a família.
Exato.
Devia estar à espera de um perdão, coitadinho. 2 anos nos quais ele decidiu que a melhor maneira de não dar qualquer herança aos filhos, precisamente por estar irritado, era gastando-o à bruta até não sobrar nenhum. Parece que foi o que ele fez. Que cavalheiro.
Sim,
agora,
senhora.
Em que é que um idoso de 92 anos gasta toneladas de dinheiro?
Corega.
Não faço ideia. Corega. Ou fraldas debruadas a oiro.
que as há.
Se calhar. Bom, vamos prosseguir a preparação para São Valentim. Se as lojas já estão decoradas para isso, decoremos-nos nós também, apesar de ainda faltar bué.
Bué? Mas que moderno.
Sou super moderno.
Qualquer dia estás a dizer Tóquio.
Sim.
Como se fosse a coisa mais.
Tenho aqui mais histórias gostosas de maus primeiros dates. Foram então também recolhidas no Reddit, a semanancial de desabafos sobre o quão linda e patética é a nossa espécie. Vejam o que conta esta rapariga. Ele levou-me a jantar no nosso primeiro date, um tipo lindo e sexy. Eu estava entusiasmada, provavelmente disponível para a ação nessa mesma noite, apesar de ser o primeiro date. Começámos com o estereótipo dele a pedir a comida por mim, aquilo que ele achava que eu tinha de experimentar. O resto do jantar foi ele a dizer de várias maneiras diferentes o quanto estava em boa forma física e o quão rico era. Sinto que falei pouco, diz ela. Pois. A única coisa que me lembro de conseguir dizer é: eu não ligo nenhum ao dinheiro. Mas tenho a sensação que ele não ouviu. Depois de jantar, levou-me a uma loja que vende relógios de luxo e tentou com muita força comprar-me um absurdamente caro. Eu nem percebo que raio de presente é este num primeiro date. Um relógio. Escusar-se-á dizer que recusei gentilmente a oferta, fui para casa e nunca mais falei com ele. E eu adorei um dos comentários, que é uma senhora que diz: porra, eu tinha ficado com o relógio para vender logo a seguir. Tenho mais histórias. Esta levanta uma questão pertinente, que é: quando um tipo está num primeiro date com alguém e surge um grupo de amigos dele no sítio onde esse encontro está a decorrer, amigos que claramente já estão um pouco acelerados, fará sentido chamar os amigos para a mesa onde se está a ter o primeiro date?
Não.
Óbvio, isso nem se pergunta.
Não façam isso.
Mas foi o que aconteceu aqui, contado pela rapariga. Estávamos os dois num bar, diz ela, e ele vê um grupo de amigos. Alguns deles percebem que estamos num date, acenam de longe e vão à vida deles. Ok. Mas um deles, já bastante bêbado, aproxima-se. Ui. Achei que fosse só para dizer olá e depois saía como os outros. Para meu choque e horror, o rapaz com quem eu estava a sair diz ao amigo bêbado: senta-te aqui connosco.
Epa.
O amigo bêbado, mal se senta, vomitou no prato de nachos que tínhamos à nossa frente.
Ai, que nojo.
Não andou para a frente este romance.
Estranho.
Eu fico espantado com as aparentes noções de bom dating que eu tenho. Eu que sou um caixa de óculos deprimente. Mas isto parece-me elementar. Epá, que pessoa com a intenção de iniciar um romance com alguém chama um bêbado para se juntar à mesa? Que ideia de romance é esta?
Se calhar então, não querias.
Estava a correr tão bem que olha, a salvação é o bêbado.
Exato.
Nunca saberemos. Há ainda duas histórias que de certa forma se complementam. Esta rapariga conta: no nosso segundo date fomos àquele que o rapaz considerava o melhor gelado vegan da cidade. Não sou vegan, diz ela, mas ele sim. Parecia boa ideia. O dia está a ser lindo, tudo a correr bem. Estamos a passear e a conversar, até que de repente o meu estômago começa a passar-se. E eu digo-lhe que tenho de ir para casa já. Percebemos que não sabemos onde estacionámos o carro. Ao mesmo tempo, é hora de ponta. Milagrosamente, consegui chegar a casa sem fazer nada no carro dele. Ainda hoje estou orgulhosa disto. O resto do dia foi passado sozinha, com diarreia explosiva. Foi assim que eu percebi que o meu sistema digestivo não tolera gelado de coco. A biografia dessa senhora podia chamar-se do Coco ao Cocó.
Bravo. E nunca mais o viu?
Nunca mais
o
viu. E alguém responde a este date com a experiência pessoal de uma amiga, que é pior. Ela e o seu date estavam a passear, tudo estava maravilhoso, até que ela fica com a sensação de que está prestes a fazer tudo nas calças. Ela não dá todos os detalhes ao rapaz, diz apenas que não se está a sentir bem, que não consegue andar mais. Diz-lhe: vai buscar o carro. Assim que ela o vê virar a esquina, decide saltar para trás de uns arbustos e fazer ali mesmo contra um prédio.
Contra um prédio.
Eu gosto da frase contra um prédio.
Contra um prédio. É um tipo de agressão, não é?
Odeio esta arquitetura.
Quando ela sai de trás dos arbustos, ele está a chegar com o carro. E diz ele, percebendo o ar comprometido dela a sair de trás de um arbusto: o que foste fazer? Ao que ela responde: não sei do que estás a falar.
A melhor resposta de ser, a resposta incrível.
Negar.
Eu?
Ele levou-a a casa, ela deitada que nem morta no banco de trás. O romance não funcionou. E diz esta senhora, conta isto: continuam amigos e até hoje ele não faz ideia do que aconteceu naquele primeiro date. Incrível.
Que vidas maravilhosas.
É preciso uma grande coragem para isto, não é? Vai buscar o carro. Olha, isto vai para trás de um arbusto.
Estavas a falar na primeira história, aquele senhor que revelou a verdade e depois até teve que recuperar e lidar com isso. Mas não vou identificar este ouvinte. Mas isto, meu Deus, a realidade às vezes supera a ficção. É um ouvinte que diz: vocês reparem, eu vou até tirar a música para todos conseguirmos absorver a informação. Diz ele: a minha mulher é filha do meu avô, fruto de uma relação que ele tinha. O meu pai é, portanto, meio irmão da mãe da minha mulher. Descobrimos nos últimos dias de vida dele, já eu namorava com ela, já não havia nada a fazer.
Espera aí, se a mulher é filha do avô.
Filha do avô.
Isso
qual
não
é o parentesco?
É tia.
Ele diz que o pai é meio irmão da mãe da mulher.
Ai, Jesus.
Mas vamos aqui cingir-nos ao essencial.
Eu fiquei com uma grande dor de cabeça agora.
A primeira frase é: a minha mulher é filha do meu avô.
Sim.
Portanto, o avô teve filhos, inclusivamente
uma filha fora.
Sim.
E é tia, não há dúvida.
É tia, não há dúvida.
Portanto, este ouvinte namora com a tia. Ou é casado com a tia?
É casado.
Estão casados.
Sim.
Epá.
Foi o homem que mordeu o cão. Bom dia, não é?
Eu estou em estado de choque com isto.